Fala galerinha, aqui é o Visconde, com mais um episódio do Falando em Línguas Podcast. Fiquei um tempo aí sem gravar, mas tô de volta. Quiseram atrelar esse podcast aqui com o meu serviço pastoral, e eu não quero isso, então já fiquem avisados que agora isso aqui não é um podcast católico, isso aqui não é um podcast religioso. Tá? Isso aqui é um podcast onde eu vou falar as minhas opiniões sobre diversos assuntos. Assuntos do dia, no caso, ou do momento. Vou tentar gravar aí pelo menos uns 10 minutinhos por dia, mas não prometo para vocês que eu vou conseguir cumprir essa agenda aí, tá? Mas, vambora, bola pra frente. Quarentena. Cara, a quarentena já tá me deixando muito de saco cheio, e olha que eu gosto de ficar em casa, velho. Eu gosto de ficar em casa jogando, gosto de ficar em casa vendo meus animes. Mas é aquela coisa, né? Quando te proíbem de fazer alguma coisa que não te dão uma explicação lógica, você fica com vontade de fazer aquela coisa proibida, né? Por exemplo, o que eu mais vejo hoje com o pessoal que aparece na igreja lá, tudo moleque novo, mas por que que isso é pecado, por que que isso é não sei o que, se você não der uma explicação lógica pro cara, ele vai fazer, porque é errado, e dá mais prazer fazer aquilo que é errado, porque parece que você tá afrontando, né? Mas enfim, eu já tô de saco cheio desse negócio. Possivelmente eu tô positivo pro Covid-19. Não tive sintomas. O único sintoma que eu tive aqui foi... parece que minha pressão deu uma oscilada aqui braba. Mas já tô bem. Tomei o remédio lá do Bolsonaro e já tô bem. Azitromicina, no caso. Não tomei a cloroquina. E tô tranquilo, velho. Eu peguei isso possivelmente da minha noiva, porque ela é da área de saúde, então, e ela testou como positivo, deu positivo o teste dela, e ela deu positivo e tá de boa, tá assintomática, pelo visto, né, até agora. E, cara, eu já não vejo mais motivo nessa parada, não. Os governadores sabem, principalmente Witzel e Dória, eles sabem disso. O pico era em abril, o pico é em maio, o pico é em junho, o pico é em outubro, o pico é em 2022. Esse pico não vai chegar, velho. Ou já chegou e já tá diminuindo. O Osmar Terra já falou isso. Eles sabem que esse pico já deu. E eles não podem voltar atrás na decisão deles. Porque, no fundo, eles sabem que foi um tiro pro alto e que a bala tá caindo na cabeça deles. Só que eles falaram que a bala era de fechinho aí. Se eles correrem, então, por que que eles deram esse tiro pro alto? O Dória parece que tá querendo aí arrumar motivos pra licitação que ele fez. As grandes licitações aí que ele fez. Saiu o grande Loen, já deu a cal dele aí, a cal é certa, velho. Aqui o Witzel tá dizendo que tem que esperar os hospitais ficarem prontos, os centros de tratamento ficarem prontos, para liberar o pessoal da quarentena. Ele tá procurando um álibi, ele tá procurando uma desculpa. Mas por que o sistema de saúde não pode ficar sobrecarregado? Cara, vocês já foram numa UPA da vida? Aquilo lá é sobrecarregado o tempo todo. Aqui na minha cidade tinha o tal do PAN, que teve uma parada que foi engraçada, que meu cachorro mordeu meu pé, e eu cheguei lá no PAN e falei assim: pô, cara, eu quero tomar aí uma antirrábica, uma antitetânica. Meu cachorro me mordeu. Ele falou: não, só entra ali naquela salinha ali e pede lá pra menina te dar. Ou seja, não teve uma avaliação, não teve nada, só pedi pra tomar um remédio e eles foram lá e me deram. Por quê? Porque não tem médico, porque não tem enfermeiro. Não tem pessoas para trabalhar. Por que que não tem pessoas para trabalhar? Porque eles não pagam. O dinheiro não chega. O dinheiro vem do governo federal, para na prefeitura. Não chega onde tem que chegar. Mas aí quando é época de eleição, você vê aqui, ó, na minha cidade tá cheio de praça sendo reformada. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Essas lives aí, cara, que tá acontecendo, o pessoal da MPB não vai fazer não, hein? Eles não vão fazer porque eles não têm auxílio do governo. E porque é questão de caridade, eles não gostam de fazer isso. Pessoal da MPB, ou até mesmo desse grupinho, né, High Society, esse grupinho que... esse grupinho da lacração, eles não gostam de fazer caridade. Ah, como é que você sabe disso? Cara, eu tenho DRT, eu já fui ator de teatro, eu sei como é que esse pessoal pensa, é tudo pessoal mesquinho. Maria Gadu pediu aí milhões com o Porchat para fazer live. Eles sabem que não vão ter acesso se eles fizerem. Então eles precisam falar: ah, recebi não sei quantas toneladas de alimentos e tudo mais. Velho, pode ser que eles comprem essa merda toda e façam doação através de uma ONG. Que se der bobeira, é uma ONG que é de um amigo deles. Ah, uma ONG doou tantos aqui. Eu não sei, uma pessoa doou tantos para uma ONG. É isso que eu quero dizer, no caso. Eles vão pegar um laranja, vão fazer doações pequenas, igual o pessoal do MBL faz, né? Nas lives deles. Sempre estão ali doando 10, 100, 200, 1000 reais numa live. Aí é mole, porra. Aí é mole você ter dinheiro. Vanessa da Mata fez aí algumas lives que, somando, não dão nem 10 mil views. Enquanto isso, Gustavo Lima arruma toneladas e toneladas de arrecadação. Você pega aí Wesley Safadão. Se não me engano, foram 4 horas de live. 4, 8, deixa eu até verificar aqui. Eu só sei que esse cara, velho, ele, deixa eu ver aqui, live Wesley Safadão YouTube. Eu só sei que esse cara, velho, eu fui no caso da mulher, né, mulher brabo, eu fui num show dele, gravação de DVD. O cara fez sem sacanagem, eu acho que ele fez umas 6 horas de show tranquilo, e eu saí porque eu não tava aguentando mais. O cara pode fazer música ruim, pode fazer o que for, mas ele é artista, velho. E eu duvido uma Maria Gadu da vida fazer 4, 6 horas de show. Não faz, porque não tem nem música pra isso. Se fizer, faz com música dos outros. E mesmo assim com 3 pausas no show. Esse pessoal não nasceu pra ser artista, não grandes artistas. Eles só são assim porque eles têm conchavo, isso é fato. Falando nela, pô, contar um caso. Teve uma parada que aconteceu comigo, que eu fui, por exemplo, quando eu era moleque, eu fui num tal do show do Cícero. Meu irmão, que show chato. Só tinha pessoal da lacrosfera lá. Na época eu era ator de teatro, então aquilo ali pra mim era, né, era o meu mundinho, pessoal, da lacração. Eu me achava cult porque eu escutava Chico Buarque. E eu fui por causa de mulher, né, então, complicado. Quando eu cheguei lá, o show tava insuportável de chato, porque é um moleque que toca violão e canta pior do que o Marcelo Camelo no show do Los Hermanos, voz e violão, sei lá. Você tem essa porra. Eu já fui no show do Marcelo Camelo Vale Violão também, e é chato pra demais. É, eu cometi esses erros na minha vida. Me julgue. Então, no meio do show, a Maria Gadu entrou, e o show, que já tava flopado, ficou absolutamente insuportável, velho. Muito insuportável. Eu acho que foi a partir dali que eu comecei a sacar que não era tão legal assim ficar com esse pessoal, ou ficar ouvindo esse tipo de música, ou ficar ouvindo esse tipo de cultura aí. Mas enfim, voltando lá no assunto da live, é engraçado, cara, como é que essa... Da live não, eu quero falar da MPB. Como é que esse pessoal da MPB tá? Tá horrível. Você vê Ana Vitória, por exemplo. Você não consegue, eu particularmente, eu acho que nenhuma pessoa sã, em sã consciência ou em sã, ou em estado emocional são, consegue escutar 2 horas de Ana Vitória. Eu consigo escutar 2 horas de Fundo de Quintal, Thier, Ferrugem. Por mais que eu não saiba nenhuma das letras, ou porque eu não saiba nem o que eles cantam, né? Mas eu consigo escutar porque o ritmo é legal, a voz dos caras são boas. Mas, por exemplo, Ana Vitória, você pega aí, você bota 2 horas e você tem vontade de cortar os pulsos ou dar um tiro na cabeça, porque é chato. E, cara, são artistas aparentemente medíocres. Por que isso? Tudo está atrelado a movimento cultural. Se eu tenho um movimento cultural onde tudo é relativo, eu não preciso me esforçar para ser bom, tá? Para esse pessoal que está muito ligado aí à esquerda, pessoal da lacrosfera aí, tudo para eles é relativo. A beleza é relativa, então eu tenho uma opção de quadros, uma opção de peças, de obras que são desenho de criança, rabisco de criança, e que eu falo que é uma obra de arte porque tudo está no conceito que eu dou para aquilo ali. Porra, tá de sacanagem. Você pega uma escultura, inclusive eu vi um rapaz aí, depois eu vou compartilhar com vocês no Twitter, um rapaz que faz imagens sacras de gesso. O cara é fera. Aquilo ali é obra de arte. O cara dedica horas da vida dele, o cara dedica uma técnica absurda, horas e horas de treinamento que ele deve fazer, que ele teve que fazer no caso, e ele simplesmente faz assim umas obras muito bem feitas. Aí você pega uma música, por exemplo, Ana Vitória, 3, 4 acordes. Bota uma musiquinha legalzinha, né? A vida é trem bala, parceiro. Isso aí não é nem dela, mas delas, né? Mas é ridículo. É ridículo. Então, assim, se tudo é relativo, eu não preciso me esforçar para ser bom. Eu só preciso ter os contatos certos. Então eu faço uma música com 3, 4 acordes, porque é considerada a mesma coisa que, sei lá, uma música do Queen, que os caras se dedicam ali, muda o compasso da música no meio da música, eles tiram a música no meio da música, eles fazem uma balada e fazem um gospel. Os caras estudam para aquilo porque eles se dedicam horas e horas para aquilo. E aí vem um artistinho aí, bota 3, 4, 5 acordes. Você vê aí aquele, o travecão lá, o... até esqueci o nome dele, Pablo Vittar, que canta no falsete o tempo todo. Se tirar ele do falsete, não acontece nada. Show ao vivo ninguém aguenta. Você vê o show ao vivo desse cara, não tem ninguém. E é esse cara mesmo, não é mulher. Pra mim, quem tem pinto é homem. E se não tem também, tem que ter útero, foda-se. Então, você vê que esse pessoal vai tentar fazer live, não vai conseguir, não vai querer botar a cara tapa, porque sabe que não vai ter visualização. Anitta fica nesse cu doce de fazer live ou não. Não sei o que tá em jogo, não sei se é porque ela quer um patrocínio, o patrocínio não tá fechando com ela. A Brahma tá fechando com uma porrada de artista, vai saber. A AMI tá fechando com uma porrada de artista também. Eu acho legal os caras fazerem, arrecadarem bastante coisa. E faz uma ação social. Mas só que quando você para pra ver quem realmente tá fazendo isso, é o pessoal que eles mais... que o pessoal da lacração mais cai em cima, que é sertanejo, pagodeiro. Ludmilla fez uma aí, eu nem sei como é que tá. Ah, e o pessoal gospel também. pessoal gospel tá fazendo umas lives aí que tá bombando, cara. Eu tenho certeza que se... Ah, hoje tem da Vanessa da Mata, vamos ver. Não vai dar nem 10 mil visualizações ao vivo. Pode escrever, pode me cobrar. Bom, acho que é isso que eu queria falar. Foi o primeiro que eu gravei assim. Foi mais pra desbloquear um pouco mentalmente. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Twitter, @visconde, Visconde. Eu tô também com um canal de jogos retrô aí. Na Twitch é Visconde também. No YouTube é Quanto Tá a Ficha. Facebook também, a fanpage é Quanto Tá a Ficha. Não tem Twitter por enquanto. Dá uma olhada lá, vê se vocês vão gostar. Tô retornando aí aos poucos. Esse foi o primeiro, para ver se dá uma desbloqueada mesmo. Vou ver se eu consigo chamar um pessoal para gravar comigo. Eu vi que eu vou falar sobre o Moro e a saída dele do governo, que isso aí para mim foi muito estranho. Tem alguma coisa acontecendo por trás que a gente não sabe, mas que daqui a pouquinho vai aparecer aí pra gente. Beleza? Eu vou tentar dar uma pesquisada e vou trazer mais informações aqui pra vocês. Ok? Um grande abraço e valeu!